Reportagem Especial.
A educação é um dos grandes desafios que os novos governantes vão enfrentar. De olho nesse assunto tão importante, governo e educadores miram o IDEB, indicador que serve como referência para a qualidade do ensino. O Brasil quer atingir, até 2022, os índices médios dos países desenvolvidos. Fomos até Recife, no Pernambuco, onde está localizada a melhor escola de ensino fundamental do país. Lá visitamos também duas escolas municipais que enfrentam grandes problemas. Os desafios na educação são o tema da reportagem especial desta semana em três capítulos. Confira agora o primeiro com Luiz Gustavo Xavier.
A educação é vista como um dos grandes desafios do poder público e sempre aparece como prioridade nos programas de governo, sobretudo a educação básica, que compreende três etapas: a educação infantil, para crianças com até 5 anos, o ensino fundamental, para alunos de 6 a 14 anos, e o ensino médio, para alunos de 15 a 17 anos. De olho neste assunto tão importante, governos e cidadãos miram o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, o indicador que serve como referência da qualidade de ensino, para saber como anda o Brasil, seus estados e municípios, que usam o índice como parâmetro para orientar a melhora de ensino em suas redes. Criado pelo Ministério da Educação em 2005, o IDEB é calculado com base na taxa de rendimento escolar, aprovação e evasão, e no desempenho dos alunos em testes nacionais de português e matemática. Quanto maior a nota da instituição nos testes e quanto menor repetências e desistências a escola registrar, melhor será sua classificação. Os estudantes avaliados cursam o quinto e o nono ano do ensino fundamental e o último ano do ensino médio. O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco é um exemplo no ensino público brasileiro. A instituição obtém há 4 avaliações consecutivas as maiores médias entre as escolas públicas nos anos finais do ensino fundamental. Com regime parcialmente integral, o colégio tirou 8,4 no IDEB de 2013, em uma escala que varia de 0 a 10. O diretor, professor Alfredo Matos, destacou que o colégio de aplicação participa diretamente da realidade do aluno.
Quando o aluno passa um tempo integral na escola, vamos colocar o tempo integral. Ele chega aqui, como exemplo, no colégio de aplicação. Ele chega às 7h20 e sai às 4 da tarde, 2 ou 3 vezes por semana. Nesse período, nós vamos ter as disciplinas regulares, que está no padrão do MEC, né, o currículo básico, e a escola ela desenvolve disciplinas que a própria comunidade solicita. E isso nós vamos conseguindo adequar a realidade do aluno ao ensino, fazendo com que a escola participe mais da sua realidade.
Para Márcio André, presidente da Associação de Pais e Alunos do Colégio de Aplicação, um dos diferenciais da instituição é a participação da família na gestão escolar. Além disso, ele destaca que o processo seletivo também é outro diferencial.
São 2 mil alunos concorrendo para 60 vagas. Então, os alunos vêm com um nível muito alto, com uma base muito alta, e vêm com aquela afinidade de leitura, gostam de ler, gostam de estudar, gostam de pesquisar, gostam de escrever. E encontram aqui, no Colégio de Aplicação, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, uma realidade que contempla as expectativas dele, que são a tríade do ensino, pesquisa e extensão, atrelada a professores qualificados. Nós temos aqui professores especialistas, professores mestrados, doutorados, pós-doutorados, que eu acredito que muitas universidades não têm a qualificação que os professores têm aqui. We don't need no education.
We don't need no thought control. Os alunos do colégio de aplicação também avaliam positivamente a instituição. Para Pedro, as aulas são dinâmicas e diferentes.
É um ensino bem avançado em relação a outros colégios. Ele ensina muito bem, com aulas mais dinâmicas, aulas que eu não tinha visto, por exemplo, em outras escolas.
Já a estudante Letícia destaca a participação dos alunos nos conselhos de classe.
Tem a questão do conselho de classe, em que os alunos podem falar porque os professores estão fazendo as coisas erradas ou certas.
O aluno Paulo Henrique afirma que os alunos e professores são mais próximos no colégio de aplicação do que em outras instituições de ensino.
A comunicação entre os alunos e os professores no meu colégio antigo era bem dividida. Eu acho que aqui os alunos e os professores se comunicam bem mais.
No entanto, a educação pública ainda precisa avançar muito. A média nacional das escolas públicas nos anos iniciais do ensino fundamental no IDEB, por exemplo, ficou em 4,9. Já nos anos finais, o nono ano, a nota alcançada foi 4 e o ensino médio ficou em 3,7. O objetivo do Ministério da Educação é que o Brasil atinja nota 6 no IDEB até 2022, que seria a média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. Mas para o especialista em educação, José Batista Neto, não basta apenas tirar nota 6.
Esse 6 pode também não dizer grande coisa, né? Pode dizer que a gente é capaz de tirar 6 nas notas de português, de matemática, mas não ser um cidadão que seja capaz de, por exemplo, respeitar a diversidade, conviver com a diferença, né? Respeitar a opinião do outro, né? Não seja capaz de conviver democraticamente. Pode ser um 6 apenas cognitivo e não um 6 num sentido humanístico desse 6.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia.
De acordo com o MEC, apenas os primeiros anos do ensino fundamental devem alcançar a meta antes do previsto, em 2021. Nos demais níveis de ensino, o tempo para alcançá-la é maior. Os anos finais do ensino fundamental em 2025 e o ensino médio apenas em 2028. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia onde devia e não devia.
O ensino básico, que vai até os 17 anos de idade, é um dos gargalos que a educação do país enfrenta. Confira amanhã.
Reportagem especial.